Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós vamos fazer leitura a partir do verso 6. E hoje vamos olhar para um trecho mais extenso do livro de Atos, de 6 até 19. Então, é um trecho um pouco mais longo. E eu quero convidar, nesse momento, para fazermos essa leitura. Nós vamos fazer aqui, basicamente, em três blocos. Primeiro, uma leitura de 6 até 11. Quero convidar, nesse momento, para fazer essa leitura, Atos 12, de 6 a 11. Convido os homens para lerem comigo. Todos os homens lendo comigo, então, Atos 12, de 6 até 11, o texto está sendo projetado aí. Vamos ler a palavra de Deus? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, o enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Convido agora as mulheres a lerem do verso 12 até 17. Eu vou iniciar com vocês e depois vou deixar vocês prosseguindo a leitura. Então, de 12 a 17, leitura pelas mulheres. Vamos ler? Considerando ele a sua situação, e agora todos juntos, de 18 até 19, vamos ler? Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Senhor, abençoa os nossos corações enquanto olhamos para a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento. Cobre-nos com o sangue de Cristo, com a justiça do Senhor. Reveste-nos com o Teu Espírito, que Teu Espírito possa iluminar, que Ele traga, ó Deus, o entendimento e também a aplicação, ó Deus, no nosso coração dessa santa Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos, desde semana passada, olhando para esse capítulo 12, do livro de Atos, vimos nos primeiros versículos que a igreja, nesse momento da história, né, conforme a descrição de Lucas, está sendo novamente perseguida e a igreja está respondendo à perseguição com oração. É isso que a gente viu na última meditação nesse livro. Os cristãos, alguns deles foram presos por Herodes Agripa I, esse rei que era um indivíduo extremamente capaz do ponto de vista político e que também dizia que tinha um parentesco com os judeus e que, de certa maneira, se juntou ali à liderança judaica de Jerusalém para perseguir os cristãos em Jerusalém. A gente encontra o registro de que eles foram presos para serem maltratados. Dentre eles, Tiago, o apóstolo, foi martirizado, passado aí ao fio da espada. Inclusive, explicamos a razão teológica disso ali com base no texto da lei do Antigo Testamento. Esse Tiago é o irmão do apóstolo João, o chamado filho de Zebedeu. Acontece algo aqui que é digno da nossa atenção, no sentido de que, no início do livro de Atos, eles fazem questão de reunir-se a fim de eleger uma pessoa para substituir Judas, que havia morrido, e eles fazem, logo no início, no capítulo 1, eles lançam sortes, a sorte recai sobre Matias, de modo a completar o número 12, o número apostólico de 12. Agora, aqui nós não vemos isso acontecendo, Tiago é martirizado, a igreja não o substitui, e alguns vão até dizer isso, olha, essa substituição não seria necessária mais, porque a gente vai ver agora esse acréscimo, a partir do capítulo 13, da figura de Paulo, né, como esse apóstolo do Senhor, que vai assumir um lugar destacado agora na igreja do Senhor, completando, vamos dizer assim, o número dos 12. Nós também vimos, melhor dizendo, que não apenas Herodes prendeu alguns cristãos para maltratá-los, não apenas ele martirizou o Tiago, o filho de Zebedeu, mas ele também separou Pedro para o mesmo destino. O apóstolo Pedro foi preso, foi colocado no cárcere, sob uma vigilância bastante pesada. Ele só não morreu, não foi julgado rapidamente e também martirizado, porque aquilo coincidiu com o feriado da Páscoa. Eles tinham que esperar a Páscoa passar para apresentar Pedro publicamente para julgamento. Parece que a ideia de Herodes era fazer um espetáculo público, né, um julgamento público para a alegria dos oponentes do cristianismo, os líderes judaicos daquela cidade. E como um servo de Deus traz com muita pertinência, um servo de Deus chamado Rudolf Walter, ele diz assim: seguindo a proposta do Espírito Santo, Lucas utiliza esse capítulo para descrever a maior perseguição contra a igreja de Cristo. Essa foi a maior perseguição desde os seus primórdios. Até aqui, a igreja já tinha sofrido alguma coisa, mas isso está ganhando uma grande dimensão. Agora, Pedro é encarcerado, ele não é colocado na prisão, vamos dizer assim, que era administrada pela liderança judaica, ali do Sinédrio, mas tudo indica que ou ele foi preso no Palácio de Herodes ou em uma estrutura usada pelos romanos chamada Fortaleza Antônia, uma superestrutura muito bem guardada, muito segura. E agora a gente está olhando aqui para os versos 6 a 19. E o que esses versos mostram para a gente? O que eles informam para cada um de nós? Informam que Pedro foi libertado. Foi o que aconteceu. Apesar de todo aquele cuidado, né, de todo aquele aparato que foi criado para impedir a sua fuga, Deus libertou o apóstolo Pedro. Herodes desejava matá-lo, mas ele foi preservado por Deus. Pedro foi preservado por Deus. E essa narrativa da libertação de Pedro chega até nós em três partes, né? Numa primeira parte, a gente pode ver Pedro sendo soberanamente libertado, aí de 6 a 11. Em seguida, aparecendo aos crentes, nos versos 12 a 17. E, no final, a narrativa vai fechar com o rei Herodes frustrado, se afastando da cidade de Jerusalém. Então, a gente pode notar, em primeiro lugar, isso, né? Pedro é soberanamente libertado. E basta olhar aí para o verso 6 para você entender um pouquinho da vigilância que estava sobre ele, que incidia sobre Pedro, uma vigilância intensa. Veja só, quando Herodes estava para apresentá-lo, verso 6, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Se você der uma olhadinha rápida lá no verso 4 desse capítulo 12, você vai verificar que Herodes destacou quatro escoltas de quatro soldados cada. E agora você está entendendo como é que essas escoltas funcionavam. Ou seja, Pedro estava ali, encerrado no cárcere, algemado. Junto dele, algemado com ele, dois guardas. Algemados com ele. E à porta, à frente, dois outros guardas. Ou seja, não tinha como ele fugir de jeito nenhum. Não podia sair por aí espalhando que tinha escapado, um anjo tinha libertado ele como, como tinha acontecido antes. Então Herodes se cercou desses cuidados todos, falou, agora quero ver Pedro sair, ele não vai sair mais daí, ele está sob vigilância realmente assim cerrada. Mas aquilo não foi suficiente para mantê-lo preso. Basta você olhar a partir do verso 7 e verso 8, olha o que acontece. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então a gente pode imaginar essa cena, que cena impressionante, Pedro dormindo, algemado ali junto dos guardas, e, de repente, alguém dá uma cutucada nele e diz, olha, acorda aí, Pedro. Ele olha um anjo, todo o ambiente, toda a cela iluminada por aquela presença angélica. E, nesse momento, quando o anjo diz, levanta-te, o que acontece com as algemas? Caem dos braços de Pedro, de suas mãos. Caíram-lhe das mãos, ou seja, é algo realmente milagroso. Ele se veste, calça a sandália, segue o anjo, como diz o verso 8, e tudo isso acontecendo sem que os guardas algemados com Pedro percebessem ou acordassem. Então, existem várias discussões de o que poderia ter acontecido, se de repente, sei lá, Deus colocou os guardas sob algum tipo de sono diferenciado, tem uma série de hipóteses sobre isso, mas o que a gente tem é simplesmente essa informação, então, do texto. Então, eles, Pedro e o anjo, saem da cela e o texto vai dizer isso aí no verso 9, que naquele momento ainda Pedro não estava entendendo bem o que estava acontecendo, ele não estava entendendo se aquilo era real ou se ele estava tendo um êxtase, né, ou uma visão, como diz o verso 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então, aquela situação que você está, de repente, dormindo, e, de repente, você tem um sonho tão real que você não sabe se você está vivendo aquilo mesmo, ou se você está sonhando, talvez já tenha acontecido com você isso. Pedro estava experimentando isso, ele não tinha entendido plenamente o que estava acontecendo. E aí veja só o que o texto diz, eles passam em seguida pelas duas sentinelas e chegam a um portão, e quando chegam naquele portão, o que acontece? O portão também se abre milagrosamente, verso 10, e em seguida o anjo guia Pedro até uma rua próxima e desaparece, verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, logo adiante o anjo se apartou dele, então de modo milagroso, as sentinelas não viram, nem ouviram Pedro saindo com o anjo, e o anjo serviu como uma espécie assim de Waze do século I, né, guiando Pedro ali pelas ruas de Jerusalém para sair daquela fortaleza e deixando ali, na rua, num local em que ele estivesse em segurança. E é nesse ponto, então, que a ficha cai, verso 11, Pedro compreende que ele foi liberto sobrenaturalmente por Deus. Olha o verso 11, então Pedro caindo em si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então, é muito interessante a gente entender isso, e é interessante que isso está acontecendo não apenas sobrenaturalmente, poderosamente, mas também soberanamente. Por quê? Porque alguns cristãos foram presos e não foram libertos milagrosamente. Tiago foi preso, mas ele não foi salvo, ele foi martirizado. Mas quanto a Pedro, não. Deus, na sua providência, no seu propósito, no seu decreto soberano, decidiu livrá-lo, decidiu libertá-lo. A gente pode ter certeza disso. A igreja certamente orou pelos outros irmãos e irmãs que tinham sido também presos, orou também certamente em favor de Tiago, né, quando foi preso. Também essa igreja certamente orou em favor de Estevão, lá nos capítulos anteriores, quando Estevão também foi preso, mas Estevão e Tiago martirizados e Pedro liberto. Olha só que coisa interessante. Nós temos o Deus soberano guiando a sua igreja, cuidando da sua igreja, encaminhando as coisas na vida da sua igreja. E Deus, então, nesse momento, livrando a Pedro maravilhosamente. Então, nesse relato, ele tem esse início com essa informação. Pedro é soberanamente libertado. Em segundo lugar, se a gente olhar a partir dos versos 12 e 17, neles Pedro aparece aos crentes. E a gente vê isso já no verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, o que a gente tem aí? Uma espécie de vigília de oração, porque era noite e a igreja estava reunida, orando. Olha que imagem bonita essa imagem da igreja em Atos capítulo 12. Lá no verso 5 do capítulo, a gente já viu, né, no finalzinho da sessão anterior, que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Então, uma igreja que está orando incessantemente. E a igreja, certamente, a gente já leu também lá nos capítulos anteriores, era uma igreja com muitos membros. Mesmo com aquela perseguição que espalhou muita gente para diferentes lugares, mas a gente pode pensar nessa igreja como composta por muitos integrantes, e eles provavelmente estavam reunidos em diferentes lugares, em diferentes casas, mas a gente vê aí essa reunião que acontece na casa desta irmã chamada Maria. Essa irmã é identificada aí como mãe de João, cognominado Marcos. Então, ela é mãe de João Marcos. E se você der uma olhadinha em Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai descobrir que João Marcos que esta Maria era tia de Barnabé. Então, é interessante isso, Barnabé e João Marcos são primos. Então, a gente está agora aí nesse círculo familiar do nosso irmão Barnabé, e esse João Marcos, filho de Maria, também é o autor do Evangelho de Marcos. Então, a gente precisa compreender a importância dessa figura que vai aparecendo agora e vai, inclusive, seguir com Paulo em uma viagem missionária. E é bem interessante que, em 2015, eu e um grupo aqui, algumas pessoas da nossa igreja, a gente teve esse privilégio de visitar essa casa, a casa de Maria, mãe de João Marcos. É muito emocionante, porque é um daqueles lugares que você chega e eles dizem assim: olha, aqui é um local em que a gente tem essa segurança arqueológica de que era aqui mesmo. Então, foi aqui que aconteceram aquelas reuniões. Que casa importante é esta casa? Porque foi provavelmente no cenáculo, ou seja, na sala de jantar desta casa de Maria, mãe de João Marcos, que a igreja se reuniu para orar depois que Jesus subiu aos céus. Depois você pode ler Atos 1, de 12 a 14, logo que os discípulos voltam para Jerusalém, eles se reúnem e ficam reunidos em oração, aguardando o dia de Pentecostes, provavelmente naquela casa. Alguns até sugerem isso, que existe uma possibilidade de também esta casa ter sido a casa usada por Jesus na sua última ceia, o cenáculo onde Jesus participou da última ceia. Mas o mais interessante, quando a gente pensa nessa história da salvação e na importância desse lugar, é que nesta casa provavelmente os cristãos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Então, quando diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, ali em oração, então provavelmente foi nessa casa de Maria, a mãe de João Marcos. Não é sem razão que Calvino diz o seguinte: é claro que essa tal Maria era uma mulher extraordinariamente piedosa, cuja casa era um tipo de templo de Deus, onde costumavam ser realizados encontros entre os irmãos. Então, um lugar realmente em que os irmãos se reuniam com frequência. Quando Pedro sai, não sabemos exatamente a hora da noite, ou se já estava entrando na madrugada, não sabemos, depois da experiência que teve, ele já entende perfeitamente: tenho que ir até a casa de Maria. E é isso que ele faz. Nos versos 13 e 14, nós somos apresentados agora a uma outra irmã chamada Rod, né? Verso 13, quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode. Alguns intérpretes até vão dizer o seguinte, que não haveria problema se a gente traduzisse o nome dessa irmã para Rosa, né? Porque é a mesma base, a mesma origem, a mesma raiz da palavra rosa na língua grega. E essa irmã, então, ouve alguém batendo, vai ver quem era, verso 13, e o verso 14 diz assim: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então, a cena bem interessante, né? Porque Pedro bate, ela, quem é ele? É o Pedro. E ela sai tão alegre que, em vez de abrir para o Pedro, ela vai para dentro de casa de novo para contar para o pessoal: gente, Pedro está aí batendo na porta. Olha só que interessante, imagina o Pedro lá de fora, de ter aberto, né? Enfim, mas ela é tomada de êxtase, tomada de alegria, e ela vai anunciar às outras pessoas. Essa ideia de mulheres anunciando é muito importante no Evangelho de Lucas, né? O lugar das mulheres anunciando boas novas, tem esse anúncio na ressurreição, tem esse anúncio agora com relação a Pedro. E é bem interessante a gente entender isso, né? Que aqueles irmãos estavam orando, orando em favor de quem? De Pedro. Ele está preso. A gente não sabe exatamente o teor das orações, Calvino vai até sugerir aqui o teor dessas orações, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas é bem interessante que estavam orando em favor de Pedro, agora alguém chega para eles dizendo: Pedro está aí na porta. E como é que eles reagem à nossa irmã Rode? Veja aí verso 15. Eles lhe disseram: estás louca. É o que eles disseram para ela. Você está louca, Rode. Não pode ser Pedro, né? Olha que interessante que é o crente, né? O crente está orando por uma coisa, e aí Deus manda a resposta, o crente ainda não acredita. Já viu como é que funciona o nosso coração? Interessante isso, né? Mas ele bate na porta, ela avisa, eles dizem, deve estar louca, mas ela persiste em afirmar que é assim. E aí, no verso 15, logo depois dela insistir que era assim, vem agora essa palavra super enigmática: é o seu anjo. Rode, não é Pedro, é o anjo dele. E aí, gente, o que significa isso? O que eles entendiam por isso? Então, essa ideia aí de que era um anjo, ou era o anjo de Pedro, cabe aqui uma nota, vamos dizer assim, doutrinária, vamos dizer assim. Por quê? Porque se você der uma checada nas nossas Bíblias de estudo reformadas, tanto a Bíblia de Genebra, a Bíblia de estudos da herança, a chamada Bíblia da Herança Reformada. Se você der uma olhadinha também em Bíblias mais genéricas, vamos dizer assim, né, como a Bíblia de Estudos Thomas Nelson, ou se você até checar mesmo em Bíblias de Estudo católicas, né, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Teb, e se você checa também, dá uma olhada, dá uma lida em comentários bíblicos, até escritos por irmãos muito capazes, muito eruditos, que estudam muito o Novo Testamento, você pode encontrar essa explicação, né? Então, é uma explicação que você encontra na maioria dessas referências que eu citei aqui. Então, existem explicações mais ou menos nessa direção. Por exemplo, alguns dizem assim: olha, eles estão revelando que eles acreditavam que Pedro tinha um anjo da guarda e que esse anjo da guarda assumia, era uma espécie de sósia celestial, né, que assumia a aparência, podia assumir, inclusive, a voz de Pedro. Então, muitos defendem essa ideia, baseada, inclusive, no Talmud, né, em escritos do judaísmo tardio. Outros sugerem, inclusive, que talvez eles estejam dizendo para essa irmã Rode o seguinte: olha, a gente acha que Pedro morreu, e o que você viu foi, ou ouviu, foi um fantasma de Pedro, algo como o espírito de Pedro depois que ele morreu. Essa também tem sido uma explicação sugerida em alguns dessas referências que eu citei aqui. Então, é uma quantidade bem significativa, né, de especialistas na cultura judaica, também especialistas no Novo Testamento, que estão defendendo essas interpretações. Esses crentes que estavam orando na casa de Maria acreditavam que cada pessoa tem o seu anjo da guarda é, faz essa função aí de sósia espiritual da pessoa, ou então que talvez acreditassem que ela tinha visto um fantasma. E eu quero dizer que eu admiro, respeito muito a posição desses que acreditam dessa maneira. Se você quiser conhecer com mais detalhes quem fala isso e o que cada um defende, você pode depois me pedir aqui a versão em PDF do sermão. Você vai ver isso numa nota de rodapé lá, em algumas notas de rodapé, melhor dizendo. Mas eu quero dizer que eu discordo dessas interpretações aí. Eu não acredito que quando eles disseram, é o seu anjo, significa que eles acreditassem que fosse uma espécie de sósia espiritual ou um fantasma de Pedro, que Pedro já tivesse morrido? Eu creio que não. Eu creio que simplesmente é melhor a gente seguir numa outra direção. Por quê? Porque essa crença de que cada um tem uma espécie, um anjo que funciona como um sósia espiritual, ou que o nosso espírito fica aí meio pairando logo depois que a gente morre, né, antes de uma definição definitiva, ou seja, alguma coisa mais definitiva, essas crenças são extra-bíblicas. Você não encontra uma base sólida para elas na Escritura. Elas vêm ou do paganismo, ou especialmente da angelologia, né, a doutrina dos anjos persa, dos pagãos, ou do Talmud, que é são escritos realmente tardios, a gente não pode considerar o Talmud como escritura inspirada. Na Bíblia, a gente tem apenas um texto, vamos dizer assim, que é Mateus 18, 10, em que Jesus fala do anjo que apresenta as crianças diante de Deus o Pai, e que pode até ser usado para você pensar, será que as crianças têm um anjo que guarda, né, alguma coisa assim? Mas, ainda assim, não é uma base muito sólida ali para propor que cada pessoa tem um anjo da guarda, que seja o seu sósia, ou que as almas dos mortos podem fazer contato conosco. Então, como é que eu entendo aqui quando eles dizem, olha, você deve estar louca? E ela diz, não, eu ouvi mesmo. Eles dizem, deve ser o seu anjo. Eu creio que aqui a palavra anjo tem um sentido diferente do seu uso nos versículos precedentes. Lá nos versos precedentes, de fato, tem um anjo que aparece para Pedro na prisão, um anjo que ilumina a cela, que solta Pedro das cadeias, que guia Pedro até a cidade, né, que faz o portão se abrir ali, realmente um anjo, um ser celestial. Mas aqui, em 12, 15, é bem melhor a gente interpretar a palavra anjo no seu sentido lato, ou seja, o termo grego, angelos, a palavra anjo, significa mensageiro. Então, é assim que eu creio que o texto deve ser interpretado. Eles estão dizendo para Rod, eu acho que você está louca, não pode ser Pedro. E quando Pedro diz, e quando ela diz, não, eu ouvi a voz dele, eles estão dizendo, deve ter sido um mensageiro que ele enviou, o mensageiro de Pedro. Alguém que ele enviou da prisão, sei lá, para quem sabe aí trazendo um texto animador para nos consolar, dizer, olha, irmão, estou partindo, mas fiquem na paz ou fiquem firmes. Enfim, ele talvez um mensageiro enviado por ele. Eu acho que esse é o melhor sentido. Ele não é tão empolgante, emocionante como os anteriores, mas eu acho que ele nos ajuda bem aqui. Então, em outras palavras, esses crentes estão dizendo a Rod que não foi Pedro quem falou com ela, e sim um mensageiro enviado da prisão por Pedro. E se você não concorda com nenhuma dessas opções de interpretação sobre o anjo, então fique aí com o Sproul, que nos ajuda muito, eu gosto muito dele aqui, porque ele diz assim, olha, quaisquer que fossem os detalhes em que essas pessoas acreditavam, o importante é que elas foram até a porta por elas mesmas, é isso. Então, a gente não pode dizer exatamente como é que eles entenderam, né, o que significava isso para elas, mas o importante é que isso moveu essas pessoas para irem até a porta, e a gente tem lá no verso 16, entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Então perceba o quanto eles ficaram surpresos quando viram, é Pedro mesmo, nossa irmã Rod estava certa. E daí Pedro se comunica, observe que o verso 17 é bem enxuto, né? Não entra em muitos detalhes, a gente imagina uma cena talvez mais cheia de abraços e beijos, uma coisa efusiva com detalhes, mas não, simplesmente olha só o verso 17, ele, ou seja, Pedro, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Pedro agora comunica o que aconteceu e, de certa forma, ele diz, digam isso para Tiago, agora é outro Tiago, não é o Tiago que foi martirizado no início, agora ele está se referindo a Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago e que se torna um dos líderes proeminentes da igreja em Jerusalém, como a gente vai ver especialmente no capítulo 15. Pedro, de certa forma, diz, Tiago tem que saber disso, e Pedro se retira para outro lugar. Que lugar é esse? A gente não sabe. Quanto tempo ele fica lá? A gente também não sabe. Ele vai reaparecer no capítulo 15, uma última vez, será a última aparição, né, a última participação de Pedro no livro de Atos. Mas é aqui, então, que a gente tem esse encerramento da segunda cena. Pedro aparece aos crentes e agora a gente vai olhar para outra figura, a figura de Herodes, ou seja, a narrativa vai concluir informando isso. O rei Herodes é frustrado e se afasta, e como era de se esperar, olha aí o verso 18, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Os soldados estão alvoroçados. Imagine, você dormiu algemado com um preso, de repente você acorda, cadê o preso? Né? Pedro sumira. É o que foi o que aconteceu. E aí você vai para os outros guardas, olha, o que aconteceu? Vocês viram? Quando é que Pedro passou por aqui? Não passou ninguém aqui. Estamos de guarda o tempo todo. Pedro não passou por aqui, não. Então, isso gerou realmente um alvoroço. Isso chega ao conhecimento de Herodes. Olha aí, verso 19. Herodes, tendo-o procurado e não o achando. Herodes recebe a informação, procura por Pedro. Pedro não é localizado, então a gente não sabe exatamente para onde ele foi, quem o acolheu, quem o escondeu, se ele saiu da cidade, não tem essa informação, simplesmente ele não foi encontrado. E, a partir daí, Herodes aplica a regra romana nos sentinelas. Veja só, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Então, é algo chocante para a gente, mas uma Bíblia de Estudo vai trazer isso para a gente. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada diz assim: de acordo com a lei romana, se um prisioneiro escapasse, o guarda estava sujeito à mesma punição que o prisioneiro teria tido. Então, essa é a regra. O guarda é responsabilizado. Escapou, qual era a pena aplicada, que seria aplicada? Morte, então agora vocês vão ter que pagar com morte. Depois você pode conferir. Lá no capítulo 16, você vai encontrar algo semelhante, né, quando o carcereiro de Filipos fica apavorado quando as portas da prisão são abertas e ele, então, pensa em se matar. Fala, já que eu vou morrer mesmo, então, acho que eu tenho que resolver isso logo. Né? Você vai ver também em Mateus 28, de 11 a 15, que depois que o corpo de Jesus ressuscitou, as autoridades chamaram os guardas e subornaram, disseram assim, vocês vão contar essa história, que o corpo foi roubado, e fiquem tranquilos que a gente vai preservar a segurança de vocês. Os guardas foram assegurados de que eles não seriam justiçados. Né? É o que encontramos em Mateus 28, 11 a 15. Então, o que acontece aqui, de forma muito trágica, é isso, os guardas são justiçados, aqueles que deveriam ser os algozes, vamos dizer assim, de Judas, de Pedro, eles são justiçados. E aí, quando a gente olha para o final do verso 19, a gente encontra essa figura, Herodes Agripa I, aquele que dizia, quero ficar em Jerusalém, é a minha cidade predileta, estou aqui para agradar vocês, judeus. Ele percebe o grande fiasco ocorrido, aquilo que o seu plano cai por terra, ele frustradíssimo, dá descanso à igreja de Jerusalém, saindo da cidade. Ele sai por um tempo da cidade para se refugiar no seu palácio em Cesareia Marítima. Diz assim, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E assim termina a narrativa, o rei Herodes frustrado e se afastando. A partir daí, a gente pode só concluir com algumas observações finais. Né? A gente olhou para Atos 12, de 6 até 19, nesse texto a gente viu isso, Pedro sendo soberanamente libertado, a gente percebeu também ele aparecendo depois aos crentes e, por fim, Herodes sendo frustrado, se afastando. Algumas coisas a gente pode afirmar, uma delas é isso, a gente já falou sobre isso na semana passada, mas a gente precisa sempre reforçar, porque Atos reforça isso. O autor de Atos vai mencionar isso em outras ocasiões, é sinal de que isso faz parte da teologia do livro, que precisa ser compreendida e absorvida por nós. Ou seja, a igreja do Senhor sofre nesse mundo. Mas a nota aqui é a seguinte, a igreja sofre nesse mundo sempre sob os cuidados de Deus. É isso que a gente percebe nessa passagem em Atos capítulo 12. E citando aquele nosso irmão mencionado no início, nosso irmão Walter, ele diz assim: este capítulo de Atos apresenta um belo exemplo da bondade e da providência de Deus, que defende os fiéis em seus momentos de angústia e oferece fielmente a ajuda prometida. Embora nem todos os que estão presos e atormentados por amor a Cristo sejam libertos de forma tão extraordinária, existem promessas universais de que todo aquele que se entrega à obra de Deus está sob a sua proteção. Então, se nós somos de Deus, estamos debaixo dos cuidados dele. Ele é aquele que cuida de nós, é o nosso libertador, o nosso ajudador. Uma segunda aplicação que a gente pode extrair daqui é a seguinte: a gente pode aprender algo que Calvino destaca quando ele diz o seguinte: o Senhor supera as orações dos crentes. É o que Calvino diz. E comentando esse texto, olha como ele comenta. Ele diz assim: quando supõe que a moça que anuncia a chegada de Pedro é louca, concluímos que não esperavam por sua libertação. E ele prossegue: não podemos afirmar que eles oravam sem fé, pois buscavam outros resultados. Quem sabe que Pedro, armado com o poder celestial, estivesse pronto para glorificar o nome de Cristo por meio da sua vida ou da sua morte, ou ainda que o rebanho não se dispersasse por causa da invasão violenta dos lobos, ou ainda que os fracos não cedessem, ou que Deus afastasse o furacão da perseguição. Porém, o Senhor, com sua imensa bondade, ultrapassou suas orações e lhes deu muito mais do que esperavam. Então, quando nós olhamos para esse comentário de Calvino e olhamos para esse texto, a gente pode verificar isso, que nós podemos e devemos continuar orando, que a oração do povo de Deus não é vã. Quando você, lá em secreto, se ajoelha no seu quarto, como Jesus ensina lá no Sermão do Monte, né, fechada a porta, na sua intimidade, falando com Deus, esse tempo não é desperdício. Isso não é religiosidade oca, não, você está fazendo algo extremamente importante. Quando você ora na sua casa com o seu cônjuge, e vocês oram em família, quando a gente ora em família, isso não é mera tradição, mera rotina, repetição de costumes, não é nada disso. Também é um bom costume, é uma boa tradição, mas é muito mais do que isso. Nós estamos elevando as nossas vozes, os nossos corações, estamos colocando nas mãos de Deus as nossas causas, as nossas queixas, aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos estressa, aquilo que tira a nossa paz. Nós estamos apresentando vidas de pessoas queridas para nós, nós estamos apresentando as questões da igreja e do reino de Deus e do avanço do Evangelho, nós estamos apresentando, como foi feito agora no início do nosso culto, a nossa nação, estamos apresentando outras nações, estamos apresentando o mundo, estamos colocando diante de Deus a nossa história, e Deus ouve, Ele acolhe a oração daqueles que o invocam e ele responde do céu conforme a sua soberana vontade. Então, a oração, conforme a gente vai aprendendo em Atos, não há exagero da gente nessas palavras ou nesse conceito que foi ensinado por Spurgeon, quando ele dizia: a oração é a mais importante atividade da igreja. Olha só que coisa interessante. Então, essa igreja está orando de forma incessante, está pedindo algumas coisas para Deus. E, à medida que ela pede, ela está colocando de coração e Deus responde de forma inusitada, maravilhosa, uma maneira que extrapola até mesmo a nossa imaginação, as nossas expectativas. Foi isso que Deus fez naquela ocasião. Então, acho bem pertinente essa observação de Calvino. E, por fim, esse texto traz para a gente muita consolação. Deus cuida da igreja, Deus frustra os propósitos dos oponentes da igreja, Deus nos acompanha nos nossos sofrimentos. Então, a gente deve ouvir as palavras muito motivadoras de um servo de Deus que viveu numa época muito difícil, ali no século, nas proximidades da Reforma, século XVI, XVII, um período em que a igreja sofria, estava ainda sob perseguição, um período de grande oposição. Ele, então, escreveu o seguinte aos crentes, baseado nessa passagem de Atos. Ele disse: não desanimem. Se Deus lhes envia o sofrimento, enviará também graça e consolo, que vocês possam suportar toda a adversidade com bastante paciência, orando seriamente para que a vontade do Pai seja feita. E olha que lindo isso que ele diz no final. Ele diz: Ele é o Pai e sabe exatamente como lidar com seus filhos da maneira mais adequada. E olha que impressionante, não há qualquer emergência, contanto que o Senhor esteja presente e mantenha seus olhos cuidadosos sobre nós. Que coisa maravilhosa, que seja realmente assim. Vamos orar sobre isso. Senhor, abençoa os nossos corações e que nós sejamos consolados com as verdades da Tua Palavra. E que possamos, ó Deus, como já foi dito aqui, não apenas conhecer em nossa mente, mas ser assegurados no nosso coração de que não há nenhuma emergência, contanto que os Teus olhos estejam sobre nós. Então, ó Deus, que o Senhor realmente esteja com os Teus olhos sobre o Teu povo e abençoe o Teu povo hoje, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.